legislatura. Peço ao técnico de serviços legislativos que faça a chamada dos senhores vereadores para verificação de presença.
Ademiro Cifati. Claudinei Milão Pessoa. Francisco Eduardo Aniceto Rossi. José Antônio Pedretti. Juliano Brito Bertolini.
Presente.
Milton Polon. Nelson Nabor Buzinara. Pedro Gonçalves Vieira. Rodrigo Castilho Soares. Oito vereadores responderam à chamada.
Havendo quórum regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a quarta sessão extraordinária do segundo ano da 15ª legislatura. Esclareço aos senhores... antes disso, peço ao técnico de serviços legislativos que faça a leitura do projeto da pauta da ordem do dia.
Projeto de lei complementar número 5/2010, de 25 de janeiro de 2010, de autoria do Poder Executivo, que dá nova redação ao anexo 1 da Lei Complementar nº 1, de 1992, e dispõe sobre criação de cargos conforme especifique da outras providências. Criação de 13 cargos de professor 1 para o ensino fundamental, primeiro e segundo ciclos. De 15 cargos de educador de creche e de um cargo de professor 1 para o ensino fundamental, classes especiais de deficientes mentais.
Antes de colocarmos em discussão, esclareço aos senhores vereadores que o presente projeto não dispõe de parecer das comissões às quais deveria ser distribuído, ou seja, Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Educação, Obras, Esporte, Saúde e Assistência Social, como também a Comissão de Finanças e Orçamento. Desta forma, de acordo com o artigo 74, parágrafo 8º, letra A, do Regimento Interno, consulto o plenário sobre a dispensa dos mesmos. Esclareço ainda que, no caso da necessidade dos pareceres, o presidente de cada comissão poderá exarar seu parecer oralmente. Os vereadores que concordam com a dispensa dos pareceres permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Fica aprovado por unanimidade a dispensa dos pareceres. Portanto, coloco em primeira discussão projeto de lei complementar número 5/2010, de autoria do Poder Executivo. O vereador Nelson Buzinaro dispõe de 15 minutos com a parte para discutir o projeto.
Senhor presidente, professor Juliano, senhores vereadores, secretária Hermes da Educação, que acompanha aqui, a sua assessora, as professoras da rede municipal, dentro daquela expectativa do que vai acontecer hoje. Hoje em pauta um projeto de criação de cargos. Todo projeto de criação de cargos se torna polêmico. Inclusive, eu ouvi comentários de outros funcionários municipais dizendo como se vai criar cargos se não se consegue dar aumento para o funcionário. Não será a pessoa a mais que vai entrar dentro da folha de pagamento. E nós tentamos explicar, justificar, que se trata apenas de preenchimento de vagas. Que seja ele efetivo no cargo ou em função da atividade, a despesa para a Prefeitura ou para a Secretaria da Educação será a mesma. E muitos acabaram entendendo. Esse projeto que chegou aqui na casa, já deveria ser votado na segunda-feira passada, eu particularmente considero correto. Por que correto? Porque a função da Câmara Municipal é de criar ou extinguir cargos. E a competência de chamar é da Secretaria da Administração e empossar os referidos candidatos. Portanto, a nossa função aqui é em criar. O que vai acontecer posteriormente, se vai ser aprovado e chamado através do concurso anterior, isso já é competência da administração. Presidente, o que foi solicitado também em termos de impacto financeiro, eu acho desnecessário. Por quê? Porque também não vai haver impacto financeiro mediante aquilo que eu acabei de explicar. Será apenas uma substituição de cargo de efetivo, cargo de função atividade, para efetivo. E com mais um detalhe, No caso de professor do ensino fundamental, que vai preencher as vagas justamente daqueles professores municipalizados que eram da rede estadual, em que em número de 13 se aposentaram, o que vai acontecer? Os professores da rede estadual, em que trabalha, presta serviço ao município, mas que recebe a prefeitura, é que retorna, acaba pagando esses professores. E eles recebem a maior, recebem mais pelo tempo de serviço que ele tem, o salário dele é maior do que aqueles que vão ingressar agora. Portanto, vai até haver uma economia em termos de valores.
Permita a parte aula da presidência, vereador.
Pois não, presidente.
Só para justificar a sua fala com relação ao impacto orçamentário, eu tive a precaução de pedir o impacto orçamentário para preservar a Câmara. A Lei de Responsabilidade Fiscal exige a fiscalização do Poder Legislativo em relação ao Executivo. A Secretaria de Finanças nos mandou um impacto orçamentário explanando justamente isso que Vossa Excelência acabou de dizer. Então, resguardou a fala do senhor, como resguardou a responsabilidade da Câmara de fiscalização.
Certo, presidente. Apenas um aspecto legal. Eu me posicionei particularmente achando desnecessário. Logicamente que, seguindo os trâmites legais, há necessidade de incorporar ao projeto. E por que essa sessão extraordinária hoje para se criar o cargo? E aí vem muitas perguntas. Por que não se espera até segunda-feira, quando tem uma reunião ordinária? Por que, gente? Porque o ano letivo está aí próximo, o tempo urge. O ano letivo já está programado para se iniciar dia 8. E a Secretaria da Educação, ela quer realmente começar o ano letivo com os professores já efetivados nos seus referidos cargos. Por que isso? Principalmente as professoras que estão aqui. A tranquilidade para a escola, a parte pedagógica e não aquela troca de professores, que vai respaldar, inclusive, em cima das crianças, que nos primeiros dias ela já se afeiçoa com a professora. Aí, logo em seguida, a questão de 30 dias, em que vai ser chamada aqueles professores efetivos, vai ver aquela troca de professores. Então, sempre gera um transtorno. Esse é o motivo, essa pressa dessa sessão extraordinária, que a programação, inclusive, seria hoje, né, presidente, e, posteriormente, na próxima sexta-feira, no mesmo horário, quando então será aprovado o fecho desse projeto. Mas entrando na parte do projeto. Hoje, nós temos inscrito professores para a função atividade, 333 professores 1 e mais 209 professores 3. O que dá um total, houve nessa inscrição na Secretaria de Educação, de 542 professores. Hoje a rede tem 33 professores efetivos, sendo que alguns, logicamente, se encontram afastados, e 21 professores municipalizados. Existem para o ano letivo 2010, além desses efetivos que já estão trabalhando, mais 56 classes livres de P1 e mais 15 classes livres de pré-3 e 4 classes especial, o que dá um total de 75 classes. Dessas 75 classes, 19 já foram escolhidos. Os professores participaram da escolha segunda-feira passada. E hoje está em pauta a criação de mais 13 cargos. 13 cargos esses, conforme eu já disse, que vai entrar no lugar daqueles professores municipalizados que se aposentaram. Esse concurso em que está se chamando esses professores é o concurso de 2002, mas que eu nem considero, porque o que manda é a homologação desse concurso, que foi dia 19, agora próximo passado, 19 de janeiro. Portanto, apesar de todos os entraves que teve, ele entrou em vigor a partir agora que foi homologado. E para este concurso foram criados lá em 2002, 19 cargos de professor 1 do ensino fundamental, 10 antigo pré 3, que hoje não existe mais. Por que que não existe mais? Devido à implantação do ensino de 9 anos. Então, esse antigo pré-3 hoje passa a ser primeiro ano, porque a escola hoje está funcionando do primeiro ao quinto ano. Duas classes de pré-2, que ainda permanecem nas escolas, 3 classes especiais e 1 pré mais portadores de deficiência. Nesse concurso que foi feito em 2002, teve um total de 613 participantes. Isso significa que 613 participantes estão esperando há praticamente 8 anos a definição desse concurso. Então nós deveríamos hoje estar dando graças a Deus que isso foi solucionado e que os professores vão ter a oportunidade de escolher um cargo efetivo para que ele possa ficar tranquilo, passar as férias tranquilo, e a própria escola em si sabendo com quem vai trabalhar no ano seguinte. Desse concurso, foram aprovados 358 professores P1, 221 do pré-3, antigo pré-3, que hoje passou a ser o primeiro ano, 26 professores de pré-2 e 8 professores da classe especial. O que o projeto hoje propõe? O projeto propõe o seguinte: no seu artigo 1º, simplesmente diz, fica alterada a denominação do cargo de professor 1, especificado no anexo 1 da lei complementar número 1/92, passando a denominar-se professor 1 para o ensino fundamental de primeiro e segundo ciclo. Por que que teve que adequar? Devido ao ensino de 9 anos que foi implantado e também uma exigência da LDB. Quer dizer, isso daqui é ponto pacífico e deveria ser adequado. No seu artigo 2º, ficam criados 13 cargos de professor 1 para o ensino fundamental de primeiro e segundo ciclo no regime estatutário. Esses 13 cargos de professor 1, somados aos 19 que já foram escolhidos, vai dar um total de 31 cargos. O artigo 2º, o artigo 3º, ficam criados 15 cargos de educador de creche, também no regime estatutário. Aqui é que está talvez a maior polêmica, porque a grande alegação é a seguinte, de alguns, lógico, por que criar cargos depois do concurso público? Por que que já não foi estipulado, então, esses cargos antes de se fazer o concurso público? Só que é o seguinte, gente, foi preenchido esses cargos. Só que existem agora uma porção de vagas a serem preenchidas. Para vocês terem uma ideia, hoje nós temos na rede, senhores vereadores, senhores presentes, 33 professores efetivos. 16 escolheram já este ano. E está sendo criado mais 15 cargos, o que vai dar um total de 65 cargos efetivos. A rede, a Secretaria da Educação, tendo já esse número de professores, eles poderão se adequar bem melhor para a rede, inclusive estudar a possibilidade, a partir do ano que vem, inclusive funcionar a creche durante as férias em janeiro, atendendo o grande apelo da população, principalmente dos bairros. Por quê? Porque ela já tem no quadro um número quase que suficiente. E tão logo vai surgindo ainda mais vagas, a secretaria também tem condições de poder chamar. Por quê? Estão sendo aproveitados professores concursados. Pois não, vereador Pedro?
Vereador Buzinaro. Esse é um reclamo que eu quero dizer à secretária Irma, que está aqui. A população, principalmente das periferias, que precisa das creches, eles não conseguem entender até hoje como que as creches fecham no fim de ano, começo de ano. E as mães? Muitas perdem o emprego, perdem o seu ganha-pão, o seu sustento, por causa disso. vindo isso aí agora, eu acho que a secretária deverá estudar, e nós vamos conversar com ela futuramente, a Câmara, para que a secretária estude, para revezar nessas creches, para poder as creches não fechar que nem fecha. Isso é um sonho da comunidade e da periferia que precisa das creches.
Então, vereadora, ela já está em mãos esse número de professores efetivos, pode-se estudar essa alternativa, logicamente. Além desses 65 cargos efetivos, até o final do ano letivo, eu tenho quase que certeza que serão preenchidos quase 100 vagas. Porque alguns professores mudam de cargo, outros se afastam por determinados motivos. Esse ano letivo que se passou, foram utilizados 106 professores. 106. Portanto, aqueles que às vezes estão preocupados, será que eu vou pegar, não vou pegar alguma coisa? Tenham paciência. Porque eu tenho certeza que no decorrer desse ano, esses professores que às vezes estão bem classificados, serão chamados também para preencher essas vagas. Então, resumindo tudo isso que eu disse, senhor presidente, eu quero dizer que eu sou a favor desse projeto, acho esse projeto correto, e eu tenho certeza que os demais vereadores, analisando a fundo, logicamente que nós não vamos conseguir atender a todos, mas a prioridade eu considero sempre o seguinte, é aqueles concursados, aqueles que prestaram o concurso e querem garantir na sua vida profissional uma tranquilidade exercendo justamente um cargo efetivo. E finalizando, o método, o remédio certo, definitivo e conhecido por todos é realizar sempre o quê? É usar sempre mais concursos e abrindo oportunidades a tudo mais. Estabilizar sempre um corpo docente qualificado, comprometido e bem remunerado, é lógico. E cobrar deles sempre bons resultados, gente, para que o nosso ensino possa melhorar cada vez mais. E nós que estamos aqui no magistério há anos e anos, ficamos decepcionados quando a gente abre um jornal, a Folha de São Paulo, e vê o seguinte lá, 40% dos professores que prestaram o concurso para dar aula na rede estadual foram reprovados. E a Secretaria da Educação é obrigada a chamar professores e aprovada a dar aula por falta de profissionais do ramo. Era só, presidente. Obrigado.
Vereador Milton Polon dispõe de 15 minutos com a parte.
Senhor presidente, boa tarde. Meus caros colegas vereadores, secretária da Educação, diretoras, professores, educadores, imprensa falada e escrita, meu muito boa tarde. Senhor presidente, é a primeira vez, como vereador, que estou votando um projeto em termos polêmico. Exerci minha profissão no Executivo durante 12 anos. Sei da responsabilidade que o Legislativo tem em assessorar, em acompanhar e, principalmente, fiscalizar os atos do Poder Executivo. Para isso, eu fui eleito e vou exercer a minha função como fiscal, como legislador, imparcialmente, independente de partido, independente de questões pessoais. Ontem, segunda-feira após a retirada do projeto, nós acertamos e no outro dia nós nos reunimos aqui com 40, 50 pessoas, professores, educadores, uma reunião no qual estava presente também o nosso amigo Rodrigo Castilho. Passar aos senhores, eu tenho um primo meu que é juiz de direito em São Paulo há algum tempo. E quando eu reuni com vocês, eu fui muito enfático, senhor presidente, que a Câmara tinha consciência do que estava fazendo, tinha mantido contato com o poder jurídico da prefeitura, e nós, vereadores, temos aqui um advogado que dá o respaldo para nós quanto à legalidade dos projetos que nós vamos votar. Sabemos que nem Cristo conseguiu agradar a todos. Não seremos nós, vereadores, que vamos agradar a todo o quadro merecedores que são do magistério. Mas com relação a esse projeto, como bem disse o nosso antecessor, o nobre vereador Nelson Buzinaro, que é educador, é diretor de escola, conhecedor profundo dos preâmbulos da educação. Me espelho, pergunto sempre a ele quando não sei, bem como ao nosso presidente Juliano, que também faz parte da educação e milita nisso há algum tempo. Eu disse às pessoas que estavam aqui ontem que eu ia me inteirar mais profundamente do assunto e expliquei para todas elas que, independente do meu voto, eu vou continuar andando em Dracena e olhando dentro do olho de cada uma de vocês, que eu estou votando pela legalidade do que nós estamos fazendo. Algumas pessoas poderão dizer: daqui 3 anos vai ter eleição, você nem pedir seu voto para mim. Vou pedir, sim. E a consciência de votar em mim depende daqueles que acham que eu tenho de votar contra a legalidade de alguma coisa. Vou continuar andando em Dracena, da mesma maneira que eu fui, atendendo a todas vocês, da mesma maneira que eu atendi até hoje e quero atender durante o período que eu for vereador. Não tenho ressentimento nenhum. Seria covarde se eu omitisse meu voto ou se eu fosse pressionado por alguém porque eu tenho de votar para agradar certos grupos. Isso eu não farei. E fiquei muito contente quando estávamos aqui ontem, que tinha 40 pessoas ou mais, alguns interessados em que se aprovasse a matéria e outros interessados em que não se aprovasse a matéria. Isso demonstra democracia, demonstra liberdade de ideias e de pensamentos. Creio eu que naquela oportunidade eu fui bem transparente e bem clara com vocês. Porque se algo estava errado quando se fez o concurso, quando se editou ou se fez o edital do concurso, deveriam ter reclamado naquela época. Se ninguém falou nada, é sinal que o edital estava certo. Eu não posso mudar a regra do jogo durante o jogo. E tive o cuidado de passar alguns fax, alguns e-mails para o meu primo sobre o que estava acontecendo conosco aqui. Então, estou dizendo para vocês, eu tinha dito a vocês que eu ia consultar alguém, vocês lembram disso? Juridicamente. Para mim depois me posicionar. E eu consultei. Então, o posicionamento que eu estou tendo, eu não tinha convicção. Agora eu tenho certeza e convicção que o meu voto está com a minha consciência e com a legalidade do que está no processo. E eu tive o cuidado de pegar uma cópia do edital. Isso vocês também tiveram a oportunidade de ler e de acompanhar. O concurso destina seu provento de cargos vagos atualmente existentes, dos que vagarem e dos que forem criados através de lei dentro do prazo de validade do concurso, preste bem atenção, dentro da validade do concurso, conforme indicados nesse edital. Item 1.1. Poderão surgir novas vagas por motivos de aposentadorias, exonerações, demissões ou quando criadas através de lei. Criadas através de lei é o que nós estamos fazendo. Então, o edital dá essa oportunidade, dá essa segurança para nós, senhor presidente, senhor vereadores, de criarmos sim os 15 cargos. Eu me pergunto, qual o motivo de não criar os cargos? Se nós temos uma recomendação do Tribunal de Contas, que tenhamos o maior número possível de efetivos, nós devemos seguir, sim, a recomendação do Tribunal de Contas, porque nós somos fiscalizados por ele. Os nossos atos legislativos, tanto quanto executivos, são fiscalizados pelo Tribunal de Contas. E depois disso, nós conversamos bastante com relação às pessoas que, porventura, entendem que ficarão desempregados. Nós sabemos disso. Mas temos certeza, como disse o nosso vereador Buzinaro, mesmo efetivando esses 15, em conversa, em reuniões com a secretária de Educação, existe a possibilidade, sim, de chamar mais pessoas. Quem serão? Sinceramente, eu não sei. As do concurso, eu sei. Porque tem uma lista. As outras, a secretaria tem os seus critérios. E que vocês deverão acompanhar. E digo mais, me perguntaram, vai chamar 15? E depois se precisar de mais 5? Peço a vocês que acompanhem, porque isso tenho certeza, que a mesma responsabilidade e transparência que tem da Secretaria de Educação tem da Câmara. Se for chamar mais 5 do concurso, terá de vir um projeto para essa casa para ser criado novos cargos. Então, aqui está dizendo, criando 15 cargos, não é 16, ela pode chamar 13, 12, 11, 10, cria-se 15, mas ela não pode chamar 16, do concurso. Então, eu disse a vocês que nós, vereadores, temos um jurídico, temos uma responsabilidade muito grande, como disse o senhor presidente. Veja bem, nós postergamos em 2 dias até a convocação, porque nós teremos de votar uma segunda vez na sexta-feira, para depois ser editada a lei, ser proclamada pelo senhor prefeito, para depois ser feito isso, quando era para ser feito na segunda-feira. Mas em função de alguma dúvida, o senhor presidente adiou a votação, está cumprindo religiosamente e rigorosamente o que diz a lei, que só pode ser votado depois de convocado 48 horas, depois que entrar na casa. Nós estamos fazendo a sessão 5 horas, porque entrou na segunda-feira às 4 horas e 56 minutos o projeto. Então nós estamos trabalhando, senhores educadores, dentro da legalidade. Eu não me furto a votar. Voto consciente, mais uma vez vou dizer a vocês. E vou continuar olhando para todos vocês, da maneira que eu olhava antes de ser vereador, antes de vir o projeto para essa casa e depois de votar. E quero vocês também, senhores educadores, que veem no vereador a responsabilidade que nós temos de legislar legalmente. E disse mais a vocês, se alguém está se sentindo lesado. Existe uma maneira muito clara. Procure o Ministério Público. E digo mais, em se procurando o Ministério Público e tendo o seu apreço, tenho certeza que a Secretaria da Educação, a secretária e seus diretores acatarão aquilo que o Ministério Público e a Justiça determinar. Por isso, que antes de votar, nós vamos atrás daquilo que é legal. No nosso entender, senhor presidente e novos vereadores, legalidade, transparência, honestidade, seriedade com o trato público é o que nós estamos fazendo. Mas nada impede de se alguém achar que o que nós estamos fazendo não é legal, existe uma maneira. A justiça é que vai decidir. E disse a elas que estavam aqui ontem, todos nós temos o direito de procurar os nossos direitos. Todos nós temos obrigação de ver o que é melhor para cada cidadão. E eu, como vereador, entendo que a maneira mais correta, o que está sendo feito com transparência, é o que nós estamos votando, senhor presidente, senhores vereadores, senhores educadores. Não me furto. De amanhã, se vocês quiserem conversar comigo, é só me chamar. Estarei aqui, como estive ontem, estou hoje, estarei amanhã. Não mudarei minha opinião com relação à legalidade. Então, peço aos senhores que estão aqui, entendam o posicionamento de nós, vereadores. Nós não temos poder para mudar a regra do jogo, para fazer lei. Nós temos de fazer cumprir a lei. É o que nós estamos fazendo. Então, as pessoas que às vezes entendem ou acham que nós temos de fazer isso, por causa daquilo, eu não sou dessa maneira. O que é correto, eu vou votar. O que não estiver de acordo com a lei e que não estiver de acordo com a minha consciência, pode ter certeza. Pode. Quem quer que seja me pedir para mim mudar minha opinião, meu voto, não o farei. E disse isso ontem para as pessoas que estavam aqui, conversei hoje com algumas, quero conversar sempre com vocês. Por essa maneira, eu quero dizer a todos vocês que eu estou com a consciência tranquila, com o meu dever cumprido, e por isso eu quero dizer a vocês que o meu voto é favorável a esse projeto. Era só, senhor presidente, novos vereadores.
Vereador Pedro Gonçalves Vieira dispõe de 15 minutos com a parte.
Senhor presidente, caros companheiros, povo nos ouve pela rádio, Rádio Globo. Eu apenas vou dar uma pincelada, porque o que o Nelson Buzinário e o Paulão falou já resumiu tudo. Então, apenas vou só dizer algumas coisas que eu sinto por estar nesta casa há 17 anos. Confesso que a educação é uma área onde eu atuo pouco. Porque nesta casa temos o professor Juliano, o professor Buzinaro, que quando tem alguma coisa da educação, nós sentamos, nós ouvimos, temos o jurídico desta casa, para nós apanharmos e fazermos o que deve fazer. Acompanhando, começo assim, senhor presidente, educadora de creche. E eu me lembro no mandato passado, no meu entender, se eu estiver errado, me perdoe, o ex-prefeito empurrou com a barriga. Até por consideração dessas senhoras que estão perdendo o emprego hoje. Eu falo. Posso falar o que sinto. Tem senhoras com 6, 5 anos perdendo um emprego hoje. O ex-prefeito segurou na prefeitura, como pai, como ser humano. Mas, como existe uma legislação, se segura até a hora que dá, aí assume essa administração. Vem um parecer do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, pedindo que ou faça o que é determinado, ou poderá entrar em improbidade administrativa. Assim a secretária da Educação fez. Infelizmente, se eu pudesse aqui, ajudaria alguém e magoaria alguém. Mas eu estou aqui para legislar o que a lei me determina. O jurídico da casa, aliás, um dos melhores jurídicos que nós temos, com todo o respeito pelos outros. No meu entender, o que a secretária da Educação quer fazer? Aposentaram 13 cargos. Legalizar, colocar, para que não entre alguns professores agora, assim eu entendo, e daqui 15 dias já volte os professores que ora foram determinados, assim eu entendi. Pode ser que eu esteja errado, se estiver errado, não é minha praia, isso não é minha praia. Então, essas pessoas também, voltando ao educador de creche, poderão ser chamadas, mas não se iluda, minha senhora. Esse poderão ser chamado, poderá ser daqui um ano, daqui 2 anos. Não se iluda. Então tem que dizer a verdade, para que o dia de amanhã, se o vereador estiver na rua, não vá dizer o senhor falou mentira lá. Eu falo a verdade e assumo. Por isso que eu estou nessa casa há 17 anos. Aquele povo que me rodeia, aquele povo que está em volta de mim, me conhece e sabe como é que eu sou, meu modo de ser. Às vezes falo errado, mas eles entendem lá embaixo. Lá embaixo entende. Então é isso que estamos dizendo. E eu ainda me lembro, senhor presidente, Vossa Excelência era presidente nessa, era vereador nessa casa e hoje presidente, diga-se de passagem, um grande presidente. Dizia, fizeram essas meninas fazer curso de pedagogia também. Elas se encheram. Falou, agora nós vamos. Agora nós fizemos pedagogia, tiraram, pagaram do seu bolso, muitas tiraram dinheiro. Hoje eu analiso que elas foram apunhaladas pelas costas. Não por essa administração. Enganaram no passado. E eu fazia parte da administração no passado. Eu assumo aqui, viu? Eu assumo aqui publicamente. Eu fazia parte da administração passada. Mas não fazia parte de certas atitudes que tomaram. Como hoje, assumo publicamente. Que dou sustentação ao atual prefeito, sim. Não tenho medo. Se está errado, nós vamos no prefeito, nós corrigimos, nós sentamos, nós vamos concorrer. Vamos tentar corrigir nossos erros. Mas para resumir, senhor presidente, porque eu acho que tem mais vereadores para falar. Voto favorável, porque quando eu entrei, não nessa casa, lá no prédio da Prefeitura Municipal, eu entrei com um objetivo. Tudo que tiver dentro da legalidade, independente de quem goste e independente de quem não goste, eu votarei favorável. Nunca corrupção, nunca coisa errada. Isso vou ficar até o último dia do meu mandato nesta casa. Sei que algumas pessoas que estão na galeria não estão felizes. Outras estão felizes. Mas o vereador tem que ir pela legalidade. E eu vou votar pela legalidade. Então, voto favorável ao projeto.
Vereador José Antônio Pedretti dispõe de 15 minutos com a partes.
Senhor presidente, senhores vereadores, público presente, nossa secretária da Educação, que está na área, professores em geral, que fazem aqui também, prestigiando e torcendo, logicamente, a grande maioria torcendo para que seja aprovado esse projeto. Senhor presidente, nós, quando conversamos, antes de iniciarmos, íamos iniciar a sessão de anteontem,
na sala de reuniões com a secretária. Então, tínhamos algumas dúvidas nessa matéria. A secretária deu todas as informações possíveis. Mesmo assim, nós tínhamos dúvidas. Por quê? Sabíamos que era um concurso que foi feito no ano de 2002, que na época houve denúncia de irregularidades através de algumas professoras que se sentiram prejudicadas e com razão, porque realmente comprovou que o concurso houve fraude na época. Tanto é que a sentença foi favorável a elas. Foi feita uma nova avaliação pelo Ministério Público e Judiciário e chegou-se, graças a Deus, após muito tempo, a uma solução satisfatória para todos. Infelizmente, alguns serão que eram contratados, que não conseguiram a nota necessária, vão ficar aguardando uma nova chamada. Mas temos certeza que, como conversamos com a secretária, ela vai precisar de muita gente, tenho certeza que ninguém vai ficar desempregado. Isso também, quando conversarmos com a secretária com relação ao concurso, nós tínhamos dúvida por quê. Como criar cargos se já fizeram, se já foi feito o concurso? Só que depois de muito estudo feito pelo presidente, com a nossa coordenadora Cida, com o nosso jurídico, e encontraram uma legislação que tudo bem, pode sim, nesse caso, que constava no edital, no estatuto. Bom, enfim, a nossa dúvida, que era o artigo 3º, até pensávamos em votar em destaque e votar contra o artigo 3º, mas graças a Deus foi resolvido esse problema. E também na mensagem do projeto anterior, como foi de conhecimento de todos os vereadores, não tinha uma justificativa, não tinha nada explicando sobre o problema judicial que houve com o concurso na época. E se votássemos daquela forma, nós poderíamos ter problema com o próprio Tribunal de Contas, que ia exigir, eles não sabem o que aconteceu, que não constava no projeto o que tinha ocorrido na época. Então entendemos que era necessário. Conversamos com o jurídico da prefeitura, juntamente com a secretária, houve um bom senso e um consenso de retirar a matéria e colocar da forma que nós entendíamos que era o melhor. Tanto é que houve a justificativa, está aqui, ó. A título de ilustração, o concurso público de provas e títulos, referente ao edital número 1 de 2002, esteve suspenso até o início de janeiro de 2010, em face do processo judicial número 1893/2002, segundo a vara civil de Dracena, com publicação na listagem final dos aprovados, no dia 12 de janeiro de 2010. E homologação no dia 18 de janeiro do corrente ano, cuja validade é de 2 anos, prorrogável por igual período, para o preenchimento desses cargos, cuja criação ora pretende. A administração municipal utilizará rigorosamente o critério estabelecido na listagem final dos aprovados, confeccionada pelos peritos judiciais nomeados pelo nobre magistrado. Então, gente, nós conversamos com o jurídico da Câmara, falou, agora sim, Pedro, agora o projeto está completo, está justificado, vocês não vão ter problemas nem com o tribunal, nem com o Ministério Público, se alguém entrar na justiça, enfim. O nosso, como citou aqui o nosso colega, o Milton Polon, nós temos que fazer tudo pela legalidade, com justiça. Por quê? Para não termos problema e estar tranquilo, dormirmos em paz com a nossa consciência. Eu estou aqui na 4ª legislatura, subi muitas vezes como suplente de vereador. Graças a Deus, eu nunca tive problema. Por quê? Sempre que eu vou votar um projeto, eu estudo muito. Se for o caso de falar com o promotor, como isso aconteceu outras vezes, em outras legislaturas, essa vez já foi com o presidente falar com o promotor para trocarmos ideias, para não votar, porque votou errado, gente. Não tem mais como voltar atrás. Não podemos nunca votar projeto, principalmente em regime de urgência, empurrarmos goela abaixo. Depois, quem perde com isso é o povo, quem perde são os professores, quem perde é Dracena. Então nós temos que tomar cuidado, sim. Sempre é bom esperar 1, 2 ou 3 dias, porque se a gente não fizer dessa maneira, alguém entra na justiça, acaba acontecendo igual aconteceu, fica 8, 9 anos parado um concurso, gente. Então nós temos que votar desta forma. Hoje chegou-se a um denominador comum, tudo certinho, infelizmente diríamos que aproveitasse todos, não é possível, porque concurso público é concurso público, aqueles que foram melhores vão assumir já. Então, voto tranquilo, com a consciência tranquila, voto logicamente favorável a essa matéria.
Eu gostaria também de falar, como é uma área de minha atuação, então eu peço ao vereador Nelson Buzinaro, vice-presidente da Casa, que assuma a presidência, para que eu possa discutir um tempinho.
Vereador presidente Juliano, também pretende discutir o projeto e dispõe de 15 minutos com a parte.
Senhor vice-presidente, caros colegas vereadores, senhoras e senhores professores, secretária Dona Irmes, muito boa tarde, ouvintes da Rádio Globo, Nova Dracena, também boa tarde. Eu não poderia deixar de vir, já que sou professor como vocês. E todo o projeto já foi muito bem explanado pelos meus colegas anteriores, não vou me repetir. Só queria considerar alguns pontos que também me deixaram pensativos e com bom senso. E com bom senso, quer dizer, com bom senso, tomar uma decisão correta. Quando conversando com a dona Irmes, falando sobre o projeto, estávamos analisando o que estava acontecendo de fato. E o que estava acontecendo de fato eram três situações distintas. A primeira delas, um concurso de 2002, que só foi homologado em 2010, com uma nomenclatura que à época era o que regia a educação nacional e que hoje, com a mudança da LDB, é uma outra nomenclatura. Um concurso, aliás, a criação de cargos na vacância de professores que aposentaram ou faleceram e a criação de cargos para educadora de creche com um concurso em dezembro de 2009. Eram três situações distintas. A primeira, fácil de se resolver, a mudança de nomenclatura que foi prestada em 2002 num concurso público para o que estabelece a LDB atual. E a criação de cargos em vacância e mais das educadoras de creche. Infelizmente, só para fazer uma comparação com para vocês poderem entender o que eu estou pensando, eu sou professor efetivo no Estado e me efetivei no concurso de 98 e só tomei posse no ano de 2000, quando o governo do Estado ampliou por mais 2 anos o concurso e criou mais 1.000 vagas. Aí eu entrei. Mesmo passando no concurso, não tinha vaga para minha efetivação. E eu só fui efetivado porque aumentou as vagas, o governo do Estado entendeu, e aumentaram as vagas. Aí eu efetivei. Caso contrário, mesmo passando no concurso, eu não teria me efetivado. O concurso de 2002, vou contar, no município de Dracena, sob júdice durante 8 anos, nesse mesmo período, o governo do Estado aplicou 2 concursos públicos para efetivação de professor, 2 concursos públicos para diretor de escola e 1 concurso público para supervisor. Foram 5 concursos no governo do Estado em 8 anos, que infelizmente o governo municipal, independente de política, não pôde fazer justamente por um concurso sob júdice. E isso prejudicou toda a rede pública municipal. Considere comigo, se não tivesse sob júdice, a quantidade de concursos que poderia ter ocorrido e essa efetivação ter ocorrido antes do que está acontecendo agora. E mesmo assim, sob júdice, eu acompanhei isso de perto, eu por 2 vezes acompanhei a secretária de Educação na promotoria, no fórum de Dracena, para saber como é que estavam os andamentos. Fora isso, a secretária foi junto com o prefeito para que esse problema fosse solucionado. Porque a intenção primeira era justamente beneficiar o esforço que os professores do município estavam fazendo pela própria educação do município. E aqui eu estou falando isso para dar parabéns para vocês, pelo seguinte: o IDH do município de Dracena subiu 0,8%. E o primeiro critério para avaliação de um IDH do município é a educação do próprio município. Isso quer dizer que vocês são as principais responsáveis por Dracena estar num nível de desenvolvimento comparado aos países desenvolvidos do mundo. Estados Unidos, Canadá, Espanha, Suécia, Itália, todos eles. Dracena é o mesmo índice. Aliás, é maior do que dois ou três desses países que eu citei. E mesmo assim, a secretária, junto com o prefeito, deu mais uma chance. Vamos fazer aquilo que está precisando. E o que está precisando? Concurso público para educador de creche. Abriu-se 16 vagas. E agora está havendo a possibilidade de abrir mais 15 vagas daqueles professores que passaram no concurso. É a mesma situação, igualzinha a que eu passei em 98. Se o governador da época não tivesse a intenção de abrir vagas, seguindo o prazo regular, correto, de um concurso público, eu não teria me efetivado no governo do estado. E aí surgiram alguns questionamentos. Ah, a nomenclatura educadora de creche no município de Dracena está errada. Ah, a atribuição que se dá pela lista funcional de professores, por classificação, também está errada. E aí se criam situações. Se está errada ou se não está errada, só podemos ver isso no papel. E ver no papel é fazer o que aconteceu com o concurso de 2002. O que é que foi feito em 2002? Alguns professores ou professoras se sentiram prejudicadas na contagem de pontos e judicialmente entraram e comprovaram que havia irregularidade. Foi por isso que o juiz convocou peritos, 8 peritos, desses peritos se destacaram 3 ou 4, que por amostragem analisaram se realmente a denúncia tinha fundamento ou não. Vereador Nelson disse aqui no concurso de 2002, mais de 600 inscritos. Só para vocês terem uma ideia, eu não sei se todos sabem. Esses peritos escolhidos pelo juiz fizeram por amostragem, escolheram dos 600 candidatos ou dos mais de 200 aprovados, 50 contagem de títulos, provas e títulos. Dos 50, 43 tinham irregularidades, portanto, comprovou-se irregularidade. E aí que foi feito toda a nova recontagem, e depois de tudo isso, com o trabalho do juiz, com o trabalho do promotor, com o trabalho dos peritos, com o trabalho da Secretaria de Educação na pessoa da dona Irmes, com o trabalho do prefeito, isso tudo pôde se afunilar, e se afunilando, nós aqui estamos numa situação tensa. Qual é a situação tensa? Nós estamos votando um projeto que teve um problema judicial de 2002. Acho que só em 2002, só o vereador Pedro era vereador à época. O restante ninguém era. Tá? O vereador Nelson era vereador, né? Só dois. Os demais não eram. Como, por exemplo, outros projetos que vieram aqui de administrações passadas que nós tivemos que votar. Então, uma situação passível. E qual era o bom senso da nossa parte? O bom senso da nossa parte é ver a legalidade disso. E essa legalidade, nós tomamos o cuidado de segunda-feira ter um bom senso, junto com a secretária, conversando com o prefeito, e o prefeito retirou o projeto para dirimir essas questões, que já foram muito bem explanadas pelos meus colegas, não preciso voltar. Então, da nossa parte, tranquilamente votando o projeto, legal, correto, com todas as partes se entendendo, só vão ter duas situações, aliás, só vão ter dois ganhos. Nós estamos regularizando uma situação funcional e quem vai ganhar com isso é a educação de Dracena, que é representada por vocês, tá? Educação do município, da rede pública municipal. Eu só voto se houver empate, mas eu fiz questão de vir aqui para deixar claro isso. Se eu tivesse que votar não no desempate, eu votaria tranquilamente a favor desse projeto, porque ele é extremamente benéfico à nossa cidade, extremamente benéfico à rede pública municipal da educação, extremamente benéfico aos senhores professores, e tudo isso dentro daquilo que estabelece, daquilo que a gente entende que é transparente, que é sério, que é correto, com os pés no chão, como essa casa tem feito desde a posse de janeiro do ano passado. Com bom senso, com conversa, com transparência, com troca de ideias. Nós, vereadores, todos aqui, os nove, trocamos ideias e conversas e questionamentos esses dois dias, da segunda-feira às 10h30 da manhã, quando nos reunimos com a secretária, até agora, no horário da votação do projeto. Com tranquilidade, tá? Então, fiz questão de colocar isso aqui na tribuna e parabenizar por todo o trabalho que vocês têm feito.
Não havendo mais vereador que queira discutir o projeto, convido o vereador Juliano para que reassuma a cadeira de presidente.
Agradeço o vereador Nelson, vice-presidente. E não tendo mais vereadores que queiram discutir o projeto, coloco em primeira votação, esclarecendo aos senhores vereadores que o presente projeto somente será aprovado se obtiver o voto favorável da maioria absoluta dos membros desta casa, de acordo com o artigo 37 da Lei Orgânica e artigo 170, inciso 1º, parágrafo 3º, item H do Regimento Interno. A votação será realizada pelo processo nominal, de acordo com o artigo 172, inciso 2º, parágrafo 4º, item 9, do mesmo diploma legal. Os vereadores favoráveis dirão sim e os contrários dirão não. Peço ao técnico de serviços legislativos que faça a chamada dos senhores vereadores.
Ademir Cifatti. Vereador respondeu sim. Claudinei Milan Pessoa. Vereador respondeu sim. José Antônio Pedretti. Vereador respondeu sim. Milton Polon. Vereador respondeu sim. Nelson Nabor Buzinaro. Vereador respondeu sim. Pedro Gonçalves Vieira. Vereador respondeu sim. Rodrigo Castilho Soares. Vereador respondeu sim. 7 vereadores responderam sim.
Portanto, fica aprovado por unanimidade, por 7 votos, projeto de lei complementar número 5 de 2010, de autoria do Poder Executivo, em primeira votação. O vereador Claudinei Milan Pessoa deseja justificar o seu voto e dispõe de 3 minutos com apartes. Perdão, sem apartes, vereador.
Senhor presidente, senhores vereadores, professores, educadores, secretária Leia, ouvintes da Rádio Globo Nova Dracena, meu boa tarde. Senhor presidente, eu deixei para vir justificar o meu voto agora, porque nós temos nessa casa dois vereadores, incluindo o presidente, que é professor, o seu Nelson, que é diretor também da escola, que tem um conhecimento mais a fundo do que a gente. Eu tenho sentado com eles, tenho conversado e decidi votar sim, me colocando no lugar daqueles professores que prestaram seus concursos há 8 anos atrás. Ali, todas as pessoas
que vão prestar os seus concursos, se estudam, se dedicam, passam até noites ali estudando para prestar este concurso. E ele sendo aprovado, não é justo que aqui nós, vereadores, votasse contra um concurso que foi devidamente legal, aprovado. E esses professores, que durante 8 anos estão ali na expectativa, na ansiedade, na espera, aguardando essas vagas. Também seus familiares, também juntos ali. Muitos até, talvez, desacreditados. Por 8 anos é um bom tempo que está ali naquela espera. Sabemos que alguns professores vão perder as suas vagas, mas eu, dentro da minha consciência, toda vez, seu presidente, que tiver que votar, eu votarei na legalidade, com muita transparência, porque quando eu decidi sair candidato a vereador, trabalhei, lutei, esperando também ali a apuração. Quando foi aprovado ali, eu tive na minha consciência de toda a votação que eu for fizer, vai ser sempre na legalidade. Muito obrigado.
Não tendo mais vereadores que queiram justificar o seu voto e nem projetos da pauta da ordem do dia, quero comunicar os senhores vereadores e já convocá-los oralmente e publicamente para a segunda, para a quinta sessão extraordinária, sexta-feira, às 17 horas, para a segunda votação deste mesmo projeto. Os senhores já estão recebendo a convocação por escrito, mas eu a faço oralmente e ordinariamente, e regimentalmente. Da mesma forma, caso os senhores professores e senhoras professoras queiram vir acompanhar a segunda votação, também estão devidamente convidadas. A sessão está encerrada. Boa tarde a todos. Muito obrigado.